Vai começar o nosso debate.
Oferecimento Instituto Melodia. Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, a partir de agora, começa o nosso debate. O Debate Melodia, nesta manhã de terça-feira, neste dia 2 de dezembro de 2025. Bom demais saber que você está aqui com a gente, como sempre, não é? Participando efetivamente aqui do nosso debate, através do nosso WhatsApp 9990-25097. Através do aplicativo também da nossa Melodia, você interage. Alô, você aí na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e também no Instagram da Melodia, no arroba Rádio Melodia. A partir de agora, vocês estão detectados.
Pesquisa do dia.
Pois é. Hoje nós vamos falar de algo aqui que tem crescido muito, né? Muitas vozes ecoando pelos quatro cantos do mundo. Pesquisa perguntando, você sabe mesmo identificar a voz certa? E como fazer isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa, será o destaque do nosso debate. Quando a Melodia tem o prazer, a honra de receber para a gente tratar deste tema os nossos mestres. Pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca. O pastor Arão Vitorino, palestrante, conferencista. E também o pastor Aloysio Said Bacelar, nosso querido reverendo Aloysio Bacelar, da nossa Presbiteriana Alvorada, na Barra da Tijuca. Vamos começar então esse nosso debate orando. O reverendo Aloysio vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
Senhor Deus, Pai amado, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos para refletir sobre tema tão relevante. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor conduza o nosso querido irmão, amigo, pastor Eliel do Carmo, que o Senhor esteja com todos nós, debatedores, e com toda a imensa família Melodia, em nome de Jesus. Amém.
Debate Melodia.
Muito bem, vamos então ao nosso tema de hoje. A base, pelo menos, do nosso tema está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, verso 10, em que o apóstolo Paulo vem falando de tantas coisas, e no versículo 10 diz assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. A produção pegou por base esse tema para a gente falar de tanta coisa que tem acontecido, tantas vozes ecoando no Brasil. Hoje as pessoas se utilizam até de um termo dizendo assim: não, mas aqui é o meu lugar de voz. Aí todo mundo fala o que quer falar, todo mundo diz o que quer dizer, todo mundo se posiciona da maneira que acha que tem que se posicionar. Há até quem nunca foi da igreja, pasmem, gente que nem crê em Deus, mas quer ditar o que a igreja tem que fazer. E o pior disso tudo é que tem um grande grupo dando ouvido. Você vai ouvir o pastor Pedrão na quarta-feira, lá Pedrão falando lá dos livros da Bíblia Sagrada, nesses anos todos, né? A quarta com Deus. Mas aí no domingo de manhã você vai no reverendo Aloysio, né? Você ouve. Aí à noite você vai, né, do Arão. Enquanto está aqui, está tudo bem, que aqui é a unicidade da palavra de Deus, a unidade da palavra de Deus. O problema é quando na quinta-feira você é do pastor do Facebook, só que na sexta você é do pastor do Instagram. No sábado pela manhã é do TikTok. E aí uma salada de negócio na tua cabeça. Tá assim de gente assim. Pode participar aqui. Hoje é dia da gente trabalhar esse tema aqui. E como, então, identificar a voz certa? E olha que Jesus falou, hein? Que prazer, que honra, que alegria rever meu amigo, tava com tanta saudade, meu querido pastor Pedrão, bem-vindo, irmão.
Obrigado, Elião, um prazer enorme estar aqui com você, esses pastores queridos, amados, feras, né? É muito interessante esse cuidado que nós temos que ter de identificar a voz certa, né? Apesar de Paulo, o programa, né? A produção ter pego esse texto sobre essa questão de dom de línguas, né? Mas o aspecto aqui não será esse, o aspecto é exatamente esse aspecto da voz de Deus. Então, aquilo que a pessoa está falando é de Deus. Então, o grande problema, Eliel, é que as pessoas querem correr atrás de novidades e inventar novidades. Então, coisas antigas, né, mas ainda voltam. Deus não tem nome por causa do tetragrama sagrado. Grande coisa, ele é Deus. Então, interessa saber o nome, se deu o nome dele, Antônio, José, Joaquina, não vai mudar nada. Então, as pessoas perdem muito tempo com coisas periféricas da teologia. Eu vi um pastor famoso no YouTube, e estava com um cara judeu e dizendo assim, por que que pegou, Pedro pegou 153 peixes? Então, porque no hebraico, cada número era não sei o quê, então estava anunciando. Cara, o lance era pesca maravilhosa. Pedro não tinha pescado nada. E Jesus falou, joga a rede do outro lado. Se fosse 151, 152, 153 ou 100, entendeu? Não faria a menor diferença. Então, o que que acontece? As pessoas não pegam a essência do texto. A lição do texto. Então, por exemplo, como a gente fala hoje, Léo, as pessoas, por não conhecer as escrituras, e falo não somente dos membros, dos ouvintes, mas dos pastores. Então, o que que ele faz? Ele alegoriza a pregação. Então, por não saber o real sentido, o significado, porque dá trabalho, né? Hermenêutica, exegese, a interpretação correta do texto, no momento, o porquê. Então, por exemplo, quando pega, eu gosto muito de citar o exemplo que é bem claro e simples, né? De Davi, quando fala que pegou cinco pedras, a pedra da fé, a pedra da coragem, a pedra da ousadia, a essência do texto é, eu venho aqui em nome do Senhor. E o Senhor entregará você na minha mão. Se ele vai mandar um raio do céu, se você vai tropeçar e bater a cabeça, eu sei que hoje a vitória é minha. Então a pedra é um detalhe. Então só que a pedra se torna o fundamento. E aí o cara diz, não, saia daqui com as pedras agora, coloque no seu alforje a pedra da fé. Isso é bonito. Igual um jovem chegou para mim querendo pregar e ele falou assim, pastor, eu queria falar, vou falar sobre o filho pródigo. E eu queria nessa pregação falar assim sobre a mãe omissa. Aonde estava essa mãe? Falei, não pode, filho. Porque essa parábola faz parte de um compêndio de três sobre aquilo que está perdido. Então é a moeda, não é isso? Então é a ovelha e é o filho. Então não entra no aspecto da mãe, porque ali é Deus que está na varanda esperando o retorno do filho que está perdido. Essa é a essência da parábola. A mãe é um detalhe. Então você vai trazer a mãe para o texto, igual o cara quando pega do samaritano, também o bom samaritano, que quando ele pega, o bom samaritano pega o cara, quando ele pega, leva para a hospedagem e passa o azeite, ele está passando a unção do Espírito Santo. Não é, gente. Então não tinha mertiolate, não tinha, entendeu? Então ele está passando ali, era o que era o remédio da época, para proteger contra a ferida, infecção, mosca, etc e tal. Então, isso é algo que a gente tem por demais, porque nós temos um acesso em demasia à informação. E as pessoas não têm a preocupação da credibilidade da informação. Então, a primeira coisa que eu falo para você é o seguinte, selecione quais pastores você vai escolher ouvir. Então, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Luiz Saião, são caras aqui, todos os três pastores aqui, né? O pastor Adão, o pastor Aloysio. Então, é de você ouvir pessoas que você sabe que conhecem a palavra de Deus e vão falar a verdade para você. E nem sempre vão falar o que os seus ouvidos querem ouvir. Então as pessoas ficam querendo buscar a novidade. Eu falo, não existe novidade mais ou maior do que a que Jesus nasceu, viveu, morreu na cruz, levando os nossos pecados, e venceu a morte. Essa é a maior novidade do Evangelho. Não existe nada além disso. O que passar disso é de procedência maligna. Então não é, aí é forma. Aí é forma. Aí as pessoas confundem relacionamento com Deus, salvação, com experiências, sentimentos. Então isso é outro detalhe. Então é como você quer se aproximar mais de Deus, como você quer conhecer mais de Deus. Eu sempre falo o seguinte, quer conhecer mais de Deus? Bíblia, palavra E sugestão a você, querido, em vez de perder seu tempo na internet ouvindo um monte de coisa, ouça sempre o debate da Rádio Melodia, que fica disponibilizado para você no YouTube. Isso aqui é uma faculdade. Isso aqui é uma aula. Ele trata sobre todas as matérias. Eu frequento há 25 anos. Eu sou prova viva de que isso aqui é uma aula. É teologia pura. E o pastor Eliel do Carmo, que é um conhecedor da teologia, se porventura chega um pastor aqui, novato, inadvertidamente, e começa a descambar, ele traz para dentro do negócio, ele pega e trai mesmo. Já vi ele dar dura aqui em pastor, tipo assim, né? Firme, firme. Né? Por quê? Porque ele é um guardião da palavra de Deus. E essa é a nossa responsabilidade. Então, nós temos que... O meu povo padece porque não conhece as escrituras. Então, tem bíblias que são complicadas à língua portuguesa. Tem bíblias que são paráfrases, mas são verdadeiras. Então, você tem a mensagem, Bíblia Viva, que são de fácil leitura. Então, o importante é você começar... Né? Mas um começar sem parar. E não perder tempo, porque eu vejo que 90% das pessoas perdem tempo e querem respostas fúteis, fúteis, de coisas que não vão mudar a sua vida. Então você está perdendo tempo e participando de batalhas inglórias. Né? Então você sabe mesmo identificar a voz certa? Eu vou dizer para você, boa parte dos nossos ouvintes não sabem. Não sabem porque eu tenho, sei lá, 260 mil pessoas no Instagram. O que eu recebo de pergunta dos caras, assim, sabe? Extremamente óbvio que eu respondo com uma frase, entendeu? Isso é uma balela, é isso, isso e isso, entendeu? Então as pessoas não têm esse conhecimento, são vulneráveis. Deixa eu falar uma coisa para você, ouvinte. O diabo está deitando e rolando, porque antigamente eu estava passando na Dutra com um cara e tinha uma igreja satanista, né? Então, preta, com não sei o quê, com bebê, com tudo, aquele estátua de queixuda, aquele bagulho todo na frente. Aí o cara falou, olha só isso, pastor. Eu falei assim, eu prefiro assim. Que você sabe o que é, vai entrar se quiser, do que igrejas que são disfarçadas, onde o diabo começa, entendeu? A manipular através de pessoas, de liderança, etc e tal, a desviar aqueles que são os pequeninos de Jesus. Nós estamos precisando voltar às escrituras. Avivamento só acontece quando há um retorno puro e genuíno à palavra de Deus.
Muito bom. Pastor Arão Vitorino, bom também ter aqui, meu querido amigo. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, graça e paz, pastor Eliel, pastor Aloysio, Marcelar. Pastor Pedrão, nosso mestre aqui, é sempre uma honra, sempre um prazer estar aqui nessa cadeira, nessa bancada abençoada. Bom, meu irmão. Nossos queridos ouvintes também, é sempre uma alegria estar com vocês. E mais uma vez um assunto aqui, esse assunto é muito alargado, Léo, é muito amplo e a gente tem que tentar delimitar uma área, uma vertente para poder trabalhar. Mas o mestre Pedrão já dissecou aqui, não há mais quase nada para a gente falar. Com relação até o início que você começou aí, pastor Eliel, como sempre fazendo essa introdução aí, realmente, a gente está vivendo um dia difícil. De manhã o cara assiste o culto numa igreja, depois ele vai para o TikTok, depois ele vai não sei para onde, mas Hebreus 13... 13, 17, perdão, vai dizer o seguinte: obedecei a vossos pastores. Então você pode gostar do pastor A, do reverendo B, do bispo, do apóstolo e tal, mas você tem que se concentrar na tua igreja, no que você aprende na tua igreja. Eu, como palestrante, Eliel, e pastores que eu já palestrei em suas igrejas estão me ouvindo agora, são testemunhas. Na maioria das vezes eu digo: olha, eu vou falar um montão de coisa aqui para as famílias, para os casais, mas você fica com o teu pastor. Eu não sou teu pastor, eu sou palestrante. Eu estou dando uma palestra aqui e vou embora. Entendeu? Porque o crente também ele tem essa mania. Chega um camarada lá, fala qualquer coisa, a partir de hoje, 30 anos na igreja, vou abandonar a minha igreja para seguir esse camarada que eu estou ouvindo hoje. Então fica com o teu pastor. E muitas vezes o pastor tem uma visão diferente daquilo que eu tenho, seja por qualquer motivo. Então, obedecei a vossos pastores, porque velam pela vossa alma como quem há de prestar conta, e sede submisso. Então, entre tantas vozes, devemos ficar. Você que é membro de uma igreja, você não é obrigado a se membrar naquela igreja. Você se membrou, então obedeça o pastor daquela igreja. Com relação ao número de vozes, que realmente é outra coisa exorbitante, excessiva, tem até um hino muito interessante aí agora: eu preciso calar as outras vozes, menos a tua. Eu acho que é por aí, e o pastor Pedrão falou algo interessante sobre isso. E aí nós devemos calar as outras vozes, até para não ficar confuso, que todo mundo falando ao mesmo tempo. É uma brincadeira que às vezes a gente fala assim, qual o nome? Diga seu nome. E todo mundo fala junto, você não consegue entender o nome de ninguém. Então, calar as outras vozes e procurar ouvir a voz de Deus. Somente a voz de Deus, que é o suficiente. Agora que vem aí a coisa emblemática. Quando, como e aonde ouvir a voz de Deus? Pastor Pedrão já falou. Você vai ouvir a voz de Deus sempre que você ler a palavra de Deus. Você vai ler a Bíblia, estudar a Bíblia, você vai ouvir Deus falar com você. E como é que você vai obedecer a voz de Deus? Quando você obedece a sua palavra. Quando você obedece a palavra do Senhor, você está obedecendo a voz de Deus. E agora, muito interessante, duas características aqui só para encerrar meu comentário aqui, muito rápido. A voz de Deus, invariavelmente, ela será clara, inequívoca. Quando Saulo se converteu, Deus falou para Ananias: Ananias, vai, entra na cidade e entra na rua direita. Por falar em Deus falar, olha Deus falando aí, na rua direita, né? Não entra em outro lugar que você pode se dar mal, entra na rua direita. E você vai em casa de Judas procurar para um homem de Tarso chamado Saulo. Então, dá detalhe, inclusive ele está orando e viu um homem chamado Ananias chegar lá e impor as mãos sobre ele para que ele possa ver. Então, as coisas de Deus são claras. Esse negócio do cara no meio de 300 pessoas, olha, alguém, Deus está me mostrando aqui que está com dor na coluna. Temos três aqui na bancada, alguém aqui tem problema de coluna. Eu tenho, por exemplo. Então, a voz de Deus, ela é clara. E por último, a voz de Deus, ela não causa confusão. 1 Coríntios capítulo 14, verso 38. Deus não é Deus de confusão. Se você está ouvindo uma coisa aqui, outra ali, e aquilo está te deixando mais perturbado do que aliviado, tenha certeza que não é a voz de Deus.
Reverenda Aloysio Bacelar, que bom também tê-la aqui nesta manhã, querido amigo. Bem-vindo, bom dia.
Obrigado, pastor Eliel. É uma alegria estar contigo, com os nossos irmãos debatedores. Pessoas com quem sempre eu aprendo e com a amadíssima família Melodia. Que privilégio estarmos reunidos aqui. Nós vamos refletir sobre isso, estamos conversando sobre esse assunto num contexto que já foi descrito aqui pelos debatedores, em que há pessoas igrejadas, pessoas desigrejadas e pessoas multi-igrejadas. Então é necessário que a gente reflita mesmo sobre isso. Bem, a pergunta é sobre se somos capazes ou não de identificar a voz de Deus. A pergunta está atrelada à primeira epístola de Paulo aos Coríntios 14, verso 10, que é um texto interessante, que está nesse contexto do dom de línguas, conforme o Pedrão já destacou. E o texto diz que há muitas vozes do mundo e que nenhuma delas é sem sentido. Numa outra versão, diz que nenhuma delas é sem significado. Portanto, de imediato, nós podemos dizer que nenhum discurso é neutro, imparcial, isento. Toda palavra é intencional. Mesmo a pessoa que profere uma palavra sem a consciência de que está proferindo um discurso que por detrás há uma intencionalidade, aquilo é intencional. Esse discurso não é isento. Então, se é intencional, tem peso, tem significado e exerce alguma influência sobre nós. Então vem daí a importância de diferenciarmos as vozes certas das vozes erradas. Sobretudo porque nós somos num contexto, como todos nós sabemos, perdão, em que as mídias sociais democratizaram a capacidade de expressão. É claro que nós somos a favor da liberdade de expressão. Mas, num contexto assim, é necessário que nós fiquemos mais atentos ainda àquilo que nós estamos ouvindo e que estamos recebendo. Então, nesse cenário midiático, em que as vozes foram, por assim dizer, potencializadas, em que chegam mais longe e alcançam mais gente, é necessário que aprendamos a distinguir a voz de Deus das demais vozes que há no mundo. Então, isso quer dizer que nós precisamos desenvolver o nosso senso de discernimento, aprendendo assim a discernir a voz de Deus em meio ao barulho das outras vozes, porque há muito barulho no mundo, muito barulho. Há muitos sons e há muitas vozes, há um coro de vozes. E essas vozes, às vezes, nos perturbam e nos deixam sem direção. Então, é necessário que nós aprendamos a distinguir a voz de Deus em meio a um coro formado por muitas vozes. E, como já foi dito aqui, é bom que nós nos lembremos que Deus fala através da Bíblia. A Bíblia é a principal maneira pela qual Deus fala. Portanto, a afirmação, onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. Nós somos homens e mulheres de Deus e queremos ouvir a voz de Deus. A voz de Deus emana, fundamentalmente, dos textos sagrados, da palavra do Senhor. Deus fala por meio de sábios conselheiros, conselheiros comprometidos com as Escrituras, homens e mulheres que trazem para a nossa vida uma palavra de conforto, uma palavra de direção, uma palavra de fortalecimento espiritual. Isso também é fato. Aí entra a questão dos pastores, ouvir os nossos pastores, aqueles irmãos e também aquelas irmãs, pessoas consagradas que ouvem a Bíblia e procuram viver à luz da Bíblia. E, por óbvio, Deus fala também através da oração. Em Jeremias 33:3, a Bíblia diz: clama a mim, palavra do Senhor, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então, quando nós oramos, Deus, por meio de seu Espírito, ilumina a nossa mente para que compreendamos a sua palavra e saibamos discernir a sua voz em meio a um coro de vozes. Portanto, meditando nas Escrituras, acolhendo aquilo que dizem homens e mulheres comprometidos com o Evangelho de Jesus e orando, podemos desenvolver a capacidade de distinguir a voz do Senhor em meio a um coro de vozes. E eu termino essa minha primeira participação hoje citando os puritanos, os ingleses lá, cristãos ingleses dos séculos 16 e 17. Os puritanos diziam o seguinte: que todo discípulo assumido de Jesus possui duas marcas, uma na orelha, outra nos pés. Na orelha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, nos pés, me seguem. Então, que como seguidores assumidos de Jesus, ouçamos a voz do Senhor e sigamos os seus passos.
Muito bom, que primeira rodada dos pastores. A gente só está começando aqui o nosso debate. Um debate realmente sensacional, necessário, né? As pessoas estão aqui, de fato, olha, tem que... E muitos dizendo assim, eu tinha essa mania, eu ficava maratonando... Ah, tá aqui. Cadê? Aqui. Eu estava assim, ficava maratonando várias vozes no YouTube. É desse tipo aqui, né? E aí você não consegue aprender absolutamente nada. E a grande questão disso daqui, pastor Pedrão, é de que se usa uma ideia até bíblica ou evangélica, ou linguajar evangélica, a multiforme graça de Deus. Aquilo que a gente fala aqui, e o Pedrão fala diferente, isso é a multiforme graça de Deus. Isso é uma outra coisa. Isso é uma outra coisa para dar uma desculpa para o cara falar o que ele quiser falar. Isso. Da maneira que ele quiser falar. Multiforme graça de Deus não tem absolutamente nada a ver com isso, hein, Pedrão?
Não, multiforme graça, não é desgraça, né? Então, é um problema enorme, né? Porque as pessoas se julgam mais maduras do que verdadeiramente são. Basta ver uma criança de 13 anos, 5, 6 anos, ela já acha que já sabe o que quer da vida, quer ver isso, o que quer comer, não quer tomar banho, né? E assim por diante. E também na vida adulta funciona desse jeito. Mas quando a gente vai para as Escrituras, aqui repactuando e fortalecendo tudo aquilo que foi falado, e vou falar aqui em ordem, você vê, por exemplo, o valor das Escrituras. Deus, quando chama Josué para conquistar a Terra Prometida, além de encorajá-lo, dizendo ser forte e corajoso, não disse, olha, afia os instrumentos, né? O pessoal não tinha até espada naquela época, mas afunda as pedras, escolha bem o pessoal, treina o seu exército. Ele fala assim, medita nestes livros de dia e de noite. Que livro? Então você vê, o cara tinha ali, sei lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, talvez uma parte de Deuteronômio, porque Moisés não concluiu porque ele morreu, está escrito lá. Então, mas você vê, a palavra de Deus para ele, medita nesses livros de dia e de noite, e tudo que você fizer será bem sucedido no início da Bíblia. Então, assim, a gente não tinha, assim, o Torá, os cinco primeiros livros. Então, a fórmula que Deus deu a Josué não foi estratégia de guerra. Foi a meditação na palavra, e diz, e o que você fizer, você será bem sucedido. Eu gosto muito também de Neemias, capítulo 6, quando Tobias, Sambalate, pega lá Semaías, sacerdote do templo, e marca o encontro com ele no templo, na casa do Senhor. E aí Neemias, porque quem tem intimidade com o Senhor, consegue discernir aquilo que é de Deus, daquilo que não é de Deus. Uma das formas que eu mais recomendo às pessoas, foi dito pelo pastor Adão, é a paz. Se você não está sentindo paz, relaxa, Bruno. Então, Deus é Deus de paz, Deus não é Deus de confusão. Se a palavra que você ouviu está gerando confusão em você, então acende a luz amarela, ok? Porque pode, às vezes, mexer em algumas coisas, tudo bem, né? Mas, por exemplo, quando Neemias chega e é chamado pelo governador, vamos dizer assim, pelo prefeito, o cara é chamado pelo sacerdote para ir para o templo, né? A intenção dos caras era matá-lo. Neemias, que tinha conexão com Deus, diz assim: vendo que não vinha da parte de Deus, respondi: estou realizando uma grande obra e não vou interrompê-la. Então, quer dizer, qualquer cara iria. Então você vê, quando o cara tem a intimidade com Deus, por exemplo, Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Se fosse o crente atual, diria assim: eu sou ungido de Deus, cara. Olha só. Quando meus amigos estão padecendo, uns ficaram em Jerusalém, eu estou no palácio, velho. Estou no palácio comendo, agora é o momento de eu curtir a vida, Deus está derramando bênção sobre a minha vida. Não. Ele estava no palácio e falou: eu não quero. Eu não quero me contaminar, porque toda a comida era oferecida a ídolos, etc. E tal. Ele falou assim: não quero comer as iguarias do rei. Então, foi uma decisão dele. Daniel decidiu. E porque ele escolheu certo, Deus o abençoou. Fez com que Aspenaz, que era o cara responsável, porque corria o risco. Porque o Nabucodonosor era brabo, né? Ou seja, diferente de Faraó. Os caras não adivinharam o sonho de Faraó. Faraó falou: tudo bem. Nabucodonosor falou assim: cara, me conta pelo menos o sonho. Ele falou assim: vocês acham que eu sou otário? Vocês têm que adivinhar o que eu sonhei e têm que revelar o que é. Entendeu? E os caras falaram: o que o senhor quer, ninguém consegue. Então eu vou passar o rodo, vai morrer todo mundo. É esse cara. É esse cara. Então, quer dizer, que Daniel falou assim: não vou comer. Deus toca no coração do cara, porque diz: não, o rei é brabo. E falou assim: você faz um teste com a gente e vê se nós não vamos estar mais saudáveis e tal. E aí tem muito pastor que prega o jejum de Daniel. O jejum de Daniel foi para Daniel, foi num momento específico, não tem nada a ver, velho. Você não vai ficar mais crente, não vai ficar mais magro, nem mais forte, nem mais inteligente. Quer passar para a faculdade, vai fazer o jejum de Daniel, porque não diz lá o que ele comia, couve, repolho, entendeu? Então, assim, as pessoas são engraçadas, né? O jejum de Daniel foi para Daniel. Tem gente que vira para mim e fala assim: pastor, o senhor tem que tomar a posse de Abraão, da promessa para Abraão. A promessa para Abraão foi para Abraão, não foi para mim. E um outro detalhe também importante é, por exemplo, eu fico curioso, né? Maria Madalena, ela vai lá ao túmulo para ver Jesus ressurreto, e aí ela conversa com Jesus e não percebe que é Jesus. Isso é louco. Ela está conversando com ele e achando que ele é o jardineiro. Ela conviveu com ele. E disse assim: por favor, devolvam, diga onde está o corpo do mestre. E aí foi a fala do pastor Aloysio, quando Jesus a chama pelo nome, Jesus não chega e diz assim: sou eu, Maria. Jesus, ela está falando, Jesus está conversando com ela, está procurando o quê? E ela não percebe. Isso mostra que quando nós estamos cercados pelos nossos problemas, nós ficamos cegados e não conseguimos encontrar a luz do fim do túnel. Mas Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Jesus fala tão somente Maria, ela fala Rabone, porque ela conhecia a voz de Jesus. Jesus não falou nada, sou eu e tal. Ele falou assim, né? Maria. E ela, na hora, identifica que é Jesus. Então, que nós possamos ter essa sensibilidade de perceber que nem tudo vem de Deus, que devemos meditar na palavra e ouvir, sim, a voz de Jesus.
Muito bom. Já vou fazer aqui o intervalo. A gente já volta com toda a segunda parte aqui do nosso debate. Até já.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã. E aí, você sabe mesmo identificar a voz certa? despeito de tantas vozes ecoando aí pelo mundo. Esse é o assunto de hoje, da nossa aula aqui, do nosso debate com o reverendo Aloysio Bacelar, com o pastor Pedrão e também com o pastor Arão Vitorino. Os ouvintes aqui também participando, Carlos Oliveira de Maceió, Lagoa, Terra Boa, saudade de Maceió, ai, saudade do sol, do céu de Maceió. Diz aqui, Eliel, bom dia a todos. Nas décadas de 60, 70, 80, tinha a expressão eu li na Bíblia. Hoje em dia a expressão é eu vi na internet. Aprendemos muito com as redes sociais e isso é fato. Porém, existem temas e assuntos nas redes que são passados simplesmente como exegese. Perfeito, meu amigo. Obrigado aqui, tá, pela sua participação. Tá bom, Carlos? Obrigado mesmo, queridão. Deus te abençoe. A grande questão também, pastor Arão, e eu sigo aqui agora com o pastor Arão Vitorino, tem assunto, e nós estávamos falando aqui, que de primeira você já rechaça. Eu estava assistindo o dia desse, passando no Instagram, uma coisa, e aí tinha um pastor lá falando assim, não, porque Jesus não veio salvar ninguém. Não tem como você continuar ouvindo mais nada. Não, como não? Se a Bíblia, que é a palavra de Deus, nosso livro de regra, fé e prática, diz que ele veio buscar e salvar, então eu prefiro ficar com a Bíblia, né? Então não dá para ver. Mas a grande questão hoje é a meia-verdade. Sim. Onde se pega um texto da palavra, fala meia verdade dela, interpreta meia verdade, ou seja, se tem meia verdade, a outra metade é mentira. Sim. Como é que é isso, hein, pastor Arão?
É, a meia verdade, ela tem um potencial destruidor, catastrófico, porque o cara está falando uma parte ali, é aquilo mesmo ali, tem razão, está na Bíblia, Jesus falou, Jesus fez, agora o restante é invenção dele. O problema, Eliel, que uma gama de pastores está pregando o seu próprio evangelho. Jesus sempre pregou o evangelho do Pai, né? A palavra do Pai, fazer as coisas do Pai. E o cara hoje ele quer fazer o que ele entende, o que ele acha. Não estuda a Bíblia direito e quer pregar aquilo que está na cabeça dele. E muitas vezes usando a meia verdade. Agora, o que está, o pano de fundo disso tudo aí, são duas coisas que eu vou colocar aqui. Uhum. A volatilidade, nós temos uma igreja hoje, parte da igreja, um crente volúvel. Depois eu vou ler um versículo aqui de 2 Tessalonicenses. Então, a volatilidade. Segunda coisa que está acontecendo hoje, que é difícil perceber isso, as características do homem moderno, entenda-se por homem moderno, aquele que passou a existir após a descoberta da América, sendo levadas para dentro da igreja. São mais, mas vou citar apenas quatro aqui. Ó. Uhum. O pragmatismo, alguns pregadores já perceberam que as pessoas querem botar a mão, querem ver. Então, essa voz vai ser uma voz muito atrativa para essa pessoa que quer ver. Entendeu? O don't talk to show me, não fale, mostre-me. A pessoa quer ver. A outra coisa, outra característica do homem moderno, ele é antitradicionalista. O que é isso? Ele não aceita a tradição. Olha, minha bisavó casou assim, vovó casou assim, mamãe... Eu não, eu vou casar de outra maneira. Ele não aceita a tradição. Então, aquilo que foi ensinado pelos pastores, está fazendo aí, ouvinte, a correlação, antigamente, os crentes de hoje estão esquecendo. Uma outra característica do homem moderno, ele é antimetafisicista. O que é isso? Ele não quer saber do que está lá no além, está lá na meta. Ele quer saber do agora. E ele fica ouvindo essa voz que traz para ele agora. Jesus vai te curar agora, vai te dar uma casa agora. Eu estava num culto com um camarada famoso, que eu não vou dizer o nome dele, nem que me pague. E ele dizendo, Jesus vai dar uma bênção para vocês agora, eu vou jogar a chave de um apartamento em Caraí. O cara lá dentro de Jardim Catarina. Vou jogar a chave agora. Então, você vê, aí o povo pulando pela fé na chave. Então, o pragmatismo aqui, né? E o cara quer o que está na mão. A quarta característica do homem moderno, a liberdade. As pessoas querem ser livres em todas as áreas da vida, inclusive na área religiosa. É a questão de um culto de manhã, outro de tarde, uma igreja aqui, outra ali, a pessoa quer ser livre. Agora, olha o que Paulo escreve na sua segunda carta à Tessalônica, à igreja Tessalônica, segunda carta no capítulo 2, verso 1, 2 e 3, assim, ó, ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A gente vai rodar, vai falar, mas a gente vai cair no Salmo primeiro. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Se você não quer ficar perdido no meio de muitas vozes, só tem um jeito, se agarrar à palavra de Deus.
Muito bem. E aí eu sigo aqui com o reverendo Aloysio Bacelar. E se a gente pegar também aqui, reverendo Aloysio, essa ideia e essa interpretação do evangelho é só em benefício próprio. Uhum. Não tem absolutamente nada, tipo crescimento espiritual. Se você pegar, não tem ninguém que pega, que faz isso, que ensine o crescimento de fato espiritual, uhum, de ser uma vida devota a Deus, uma vida ligada ao Senhor, uma vida que obedeça a palavra. Não, tem sempre, uhum, alguma coisa material, conforme o pastor Arão elencou aqui, uhum, para que tenha esse atrativo. E outra, acaba sendo uma isca, e o evangelho não precisa disso. Uhum. Você vem aqui porque hoje vai acontecer. Isso, o evangelho não precisa disso. Eu acho que isso é importante também a gente dizer agora, hein, reverendo Aloysio?
É verdade, pastor Eliel. Nós estamos vivendo dias difíceis. Num contexto assim, é bom nós ressaltarmos que o evangelho é uma boa nova, de fato. No entanto, é uma boa nova que nos confronta, porque nos conclama a nos arrependermos de nossos pecados e a vivermos uma nova vida condizente com os princípios das Escrituras. Então, é uma boa nova que confronta o ser humano e que, por causa disso, há pessoas que não consideram a mensagem central do evangelho alguma coisa palatável. Então, o evangelho, quando é pregado de forma genuína, acaba, de certa forma, ofendendo os sensíveis ouvidos de nossa geração. Mas o evangelho traz uma palavra de confronto e nos conclama a viver essa vida diferente. No mundo onde nós já verificamos aqui, existem muitas vozes. A Bíblia ensina, por exemplo, que a voz do coração é enganosa. A voz do mundo, como um sistema que se rebelou contra Deus, é ilusória. A voz de Satanás é maligna. No entanto, a voz de Jesus é fonte de vida eterna. Daí a necessidade de nós desenvolvermos, contando com a assistência do Espírito Santo, esse discernimento, para que consigamos distinguir a voz de Deus desse coro de vozes. E aí viver essa vida nova, reluzente, abençoada que Deus nos concede. E quanto à pregação do evangelho, a gente tem de lembrar o seguinte, que qualquer indivíduo que se levante para pregar a palavra tem de respeitar os limites da revelação escrita. O sermão tem de emanar do texto. Aquilo que está sendo dito tem de ser encontrado no texto que foi lido. Você não pode simplesmente inventar alguma coisa. Eu estava lhe dizendo aqui em off que se alguém se levanta na atualidade para fazer uma afirmação que parece algo, uma descoberta fenomenal, que o Calvino não encontrou, que o Lutero não expressou, que esses grandes teólogos contemporâneos sérios que amam a Bíblia e pregam a Bíblia não afirmaram, é bem provável que não seja verdade. Então nós devemos nos ater ao texto bíblico e procurar saber se aquilo que está sendo dito com palavra de Deus, de fato, pode ser encontrado nas Escrituras.
Maravilha. E aí, pastor Pedrão, a gente tem amigos e próximos, né, que inclusive cortaram até relações de amizade. Por causa, olha que negócio, olha o que nós estamos dizendo aqui. Eu estou trazendo isso aqui com muita responsabilidade. Só não tem como caminhar junto mais aqui. E o sujeito foi embora mesmo, tipo assim, não quero nem ouvir. Ou seja, olha que nível nós chegamos, hein, pastor Pedrão?
Esse é o grande problema, Eliel. O problema do cristão brasileiro, isso vai desde pastor, é viver o evangelho. Então não é o conhecimento, porque o Leandro Carnal conhece Bíblia talvez mais do que nós três juntos. Aquele leu 26 vezes, ele exegeta, ele é professor de história da religião, história do cristianismo, então ele vai ter um conhecimento, ele vai fazer citações que nós talvez não nos lembremos. Mas só que a Bíblia parou no intelecto, ela não desceu para o coração. Né? E o coração é o centro das emoções e o nosso coração é enganoso. E é curioso até o cara poder dar aula sobre um troço que não acredita. Né? Isso para mim seria uma dificuldade enorme de fazê-lo. Né? Mas existe essa divergência entre o saber e o praticar, já Jesus no Sermão do Monte, né? Então, aquele que ouve e pratica. Então, assim, o tempo vai passando, a gente vai ficando velho, né? E a paciência vai diminuindo e eu já vou sendo mais diretivo. Atendi um casal, aí o casal estava com a crise, meu filho falou, pai, fulano atendeu, o outro pastor atendeu, estão por um fio. E aí acha que você é o cara que tem, assim, credibilidade, autoridade para falar com ele. Beleza, vou falar com eles. Aí sentei com o casal assim mesmo, Eliel. Eu falei assim, quantos anos de crente vocês têm? Aí o cara falou assim, 17 anos. 17 anos que vocês são crentes, que frequentam a igreja com regularidade, estudam a Bíblia, que bom. Então nós vamos pular essa página, ok? Eu não preciso ensinar a Bíblia para você, o que, que a Bíblia diz, etc e tal. Sabe qual é o problema do casamento? É que vocês não estão vivendo a vida, não estão vendo a Bíblia. Falei, sabe qual é o problema, querido? Você não está amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Por isso nós estamos aqui. Você, querida, tem sido influenciada pela sociedade e você não tem sido submissa ao seu marido. Você não tem ocupado o papel de sacerdote da sua casa. Então, amar Cristo como amou a igreja é pior do que ser submisso. Porque você tem que morrer pela pessoa. Você tem que ser chicoteado, açoitado pela vida. É muito a pessoa, a mulherada fica aí feminista. Não, você é submisso. Vai fazer o que Jesus fez pela igreja. E eu falei assim, então que tal a gente agora, vocês, começarem a praticar aquilo que vocês conhecem? O casamento de vocês vai mudar, querido. Deus está dando para vocês agora uma folha em branco. Para vocês começarem a escrever uma nova história. Se vocês seguirem o que a Bíblia ensina, a partir de hoje podem ser os melhores dias do casamento de vocês. Agora, não adianta você ter o conhecimento e você ser regido pela sociedade, pelo orgulho, pela vaidade, pela raiva, pelo ódio, pela marca. Isso são coisas mundanas. Então, a Bíblia fala que você tem que amar quem te faz o mal, tem que perdoar o inimigo. E vocês não conseguem fazer isso em casa. Então eu falei assim, não tem terapia, não tem retiro de casal, não tem encontro de casal, não tem nada que vai resolver. Então o que falta de vocês é atrelar a teoria à prática, que é também o que acontece com boa parte dos pastores. A gente vive essa sofrência, né, no mundo chamado evangélico, né, o evangélico ele hoje é motivo de chacota, né, porque tanto que passa na televisão, quanto agora também no YouTube, né? Então, as pessoas falam do evangélico, não falam tanto se o cara que é espírita fez alguma coisa, o cara da Umbanda fez alguma coisa, basicamente nesse estado. Quando é evangélico, não sei o quê, evangélico, não sei o que lá. Então, é por quê? Porque é pelo padrão do evangélico. Então, ele reflete aquilo que ele encontra no púlpito. Então, nós temos hoje igrejas cheias de pessoas vazias. Então, essa é uma triste e dura realidade pela qual nós vivemos. Então, pessoas que estão na igreja, mas estão longe de Deus. E longe de Deus em que sentido? No seu comportamento, não na sua presença. Então, são religiosos que vão à missa, batem ponto, abrem a Bíblia, faz devocional, mas não vive. Então, Jesus disse assim, só tem uma forma de dizer que você me ama. Em João 14, é quando guarda e obedece. Toda vez que eu leio a Bíblia, assim, obedece. Ele cuida daqueles que confiam nele. Aí eu falo assim, não é todo mundo, hein? É quem confia. Então, essa é a diferença. Então, as pessoas acham nessa generalidade que não, tudo, uau, vai dar tudo certo. Eu vou pro céu, Deus me ama, Deus me entende. E não é assim, bro. Então, a Bíblia fala que você precisa entregar a sua vida a Jesus, você precisa nascer de novo, se descolar das coisas que te agarraram aí, bebida, malandragem, adultério, pornografia, necessário é nascer de novo. A Bíblia fala também, sem santidade ninguém verá Deus. Então, o buraco é na sola do pé. Então, sem santidade é sem ser diferente. Então, a pessoa pensa que para o céu é só levantei a mãozinha, entreguei a vida para Jesus e não mudei. Entendeu? Então, assim, isso aí a gente vai ver quando chega lá, e é contigo, né? Entendeu? Mas é uma triste e dura realidade, Léo, essa dissonância entre o saber e o viver.
Muito bem, pois não, reverendo Aloysio.
É o binômio cristão bíblico, ouvir e obedecer. Na atualidade, eu diria que nós precisamos de cristãos igrejados, cristãos que amem a Cristo e que amem a Igreja de Cristo, cristãos não conformados, que não sejam guiados pelo espírito deste século, cristãos posicionados, que se posicionem ao lado das escrituras, cristãos engajados na missão de Deus, vivendo para a glória do Senhor, sob o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus.
Muito bem. E aí, pastor Arão, já na reta final aqui do nosso debate, quase no finalzinho aqui, essas coisas que nós discutimos aqui no nosso debate hoje, também vem muito pela distorção também do evangelho que está sendo pregado hoje. É o evangelho para resolver problema existencial. E aí, irmão, está todo mundo quebrado. Então não tem o apelo, é já que vai resolver. O evangelho de que Jesus não morreu para isso, Jesus morreu para outra coisa. E isso acaba criando também, gerando, sabe? Porque se você... Primeiro que não gera fé, porque a única coisa que gera fé é a palavra. Palavra de Deus. Então, qualquer coisa que for dita não vai gerar fé. Pode gerar emoção, pode gerar qualquer outra coisa, menos fé, hein, pastor Arão?
O evangelho genuíno, pastor Léo, eu vou falar novamente, não sei se vai adiantar, porque a gente fica falando, falando, parece que as pessoas não ouvem. O verdadeiro e genuíno evangelho, na maioria das vezes, ele não vai te fazer rir, ele vai te fazer chorar. É uma coisa que você ouve, mexe com você e te constrange, te leva ao constrangimento. E as pessoas querem circo, pão e circo. Entendeu? E o pastor Pedrão, de novo, ele tocou num assunto ali que eu não quis tocar aqui para não me alongar no meu comentário, que uma outra característica do homem moderno, a utopia. Da mesma forma que o cara acha que ele vai ser diretor de uma grande empresa, de uma grande estatal, uma multinacional, sem estudar, sem fazer uma pós, um mestrado, ele acha também que vai entrar no céu sem obedecer a palavra de Deus. Ele acha que Deus vai fazer tudo de bom na vida dele sem ele andar nos caminhos do Senhor. Uma vida religiosa utópica. Ele vive no sonho, no mundo do sonho. Entendeu? Então, sim, é complicado nos dias de hoje, mas que o povo que está nos ouvindo aí possa voltar, né, ao redil, voltar ao centro da palavra, para que encontre a verdadeira salvação.
Maravilha. Toda vez que eu falo isso aqui, eu lembro do Pedrão. Onde foi? Também que hoje ele está aqui. Ele fala assim, pô, nunca vi um discípulo de Jesus. Viu como é que os caras morreram?
É isso.
Ou seja, o evangelho é outra coisa.
Não.
O evangelho é outra coisa,
Pedro. E Pedro achou, Pedro é tipo essa galera. Pedro chegou e falou assim, Jesus falou assim, gente, eu vou morrer. Ele falou assim, meu irmão, tamo junto. Ninguém vai botar a mão em você. Nós vamos morrer, nós vamos quebrar tudo. Ele falou assim, Pedro, o cálice que eu vou beber agora, você ainda não está preparado. Você vai beber, mas não agora. Aí depois que ele encontra Jesus ressurreto, aí o Senhor narra como vai ser a morte dele. Então, quando ele chama Paulo, ele diz assim, eu nunca vi pastor de prosperidade pregar sobre isso. Então, quando ele chamou Paulo, assim, eu vou ensinar ele o que é sofrer pelo evangelho. Mano, 5 vezes apanhei de porrete, 4 vezes eu fui açoitado, sofri 4 naufrágios, nós temos 1 na Bíblia. Ele cita isso em Coríntios. Então, quer dizer, você pega o histórico do cara, e aí o cara fala que é só, pega esse aí, o texto, pastorzinho, desafio para você do YouTube, e prega prosperidade nisso aí. Então, essa é a realidade da vida. Então, a vida, ela é pendular. Ok? Então, tem um momento de calmaria, tá tudo bem, trabalho bem, finança, família, daqui a pouco chega o resultado do exame, eu perco o emprego, pá, a vida é isso. E o problema não é o pêndulo. O problema é a sua confiança e o seu relacionamento com Deus. Porque ele vai te dar equilíbrio, como Paulo disse. Eu escolhi ser feliz. Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar frio, eu sei o que é ter grana, eu sei o que está bem aquecido. Ele falou, tudo posso daquele que me fortalece. E essa precisa ser a essência da nossa vida.
É. Combinar aqui, que aula, hein? Meu Deus do céu, que aula! Muito bom o debate de hoje, graças a Deus. Agradecer essa mesa maravilhosa que se formou para a gente tratar deste tema hoje, tratar deste assunto. Agradecer meu querido amigo reverendo Aloysio Bacelar, da Presbiteriana Alvorada, aqui na Barra da Tijuca, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, número 1, no Centro de Convenções, aqui na Barra da Tijuca. Mestre, o que fica para nós, hein, de reflexão ao término desse debate?
Pastor Eliel, fica a importância de prosseguirmos na jornada cristã atentos ao que a Bíblia diz, a fim de vivermos essa nova vida reluzente, reveladora das excelências de Jesus, uma vida que nos permita viver, celebrar o dia a dia e morrer, caso seja necessário para a glória de Deus.
Muito bom. Um abraço para a irmã Eldinha, naquele povo querido lá, viu, reverendo?
Valeu.
Um abraço, querido. Obrigado, meu irmão. Pastor Arão Vitorino, palestrante, conferencista, meu irmão. Obrigado pela presença aqui. O que fica para nós de reflexão,
eu,
hein?
Eu quem agradeço. E é um debate muito importante. E só rapidamente, né, o pastor Wanderson, Assembleia de Deus em Santa Paula, aí no ano, está fazendo aniversário. Meus parabéns para ele, pra pastor ele. Wanderson. E logo mais, na nossa querida comunidade cristã Oásis, ali na Trindade, eu estarei dando um estudo sobre escatologia. Toda terça-feira eu estou lá. Toda terça-feira, 19h30, comunidade cristã Oásis. Então, compareça. E eu quero deixar para vocês o seguinte. Não se preocupe com o que Deus tem a dizer. Se preocupe com o que ele já disse. O que ele já disse está nas escrituras.
Tá aí, perfeito. O ouvinte diz aqui... bom dia, Eliel. Onde posso ouvir novamente esse debate? Quero mostrar para o meu esposo. Ih, é hoje. Que beleza, hein? Para assistir junto com ele. Tá perfeito, viu? No nosso canal aqui do YouTube e também no nosso canal do Instagram, do Facebook. Facebook e YouTube, tá bom? Vai lá pela data hoje, né, dia 12 de dezembro, vai estar lá direitinho, lá abaixo. Perfeito, viu? Que Deus abençoe aí, Deus certamente falará ao coração de vocês também, mais uma vez, tá? Meu querido pastor Pedrão, Comunidade Batista do Rio da Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, 7907, no Shopping Open Mall. Irmão, o que fica para nós de reflexão, hein?
Cara, menos blá, blá, blá e mais vida, né? Você precisa viver a vida como um cristão. E isso é um desafio, né? E eu queria fazer um pedido a você, querido ouvinte, para poder você ser abençoado e você abençoar a vida de pessoas. Está aqui o livro que saiu, não é um livro evangélico, é um livro escrito por uma livraria secular, de uma história de luta, superação, que Deus proporcionou, que Deus proporcionou a minha Marisa. Então, esse livro ele está disponibilizado na Amazon.com, no Mercado Livre. Ele custa R$ 35,00. O objetivo é abençoar a vida e pode parcelar em 7 vezes. Olha só. É isso. Então, você compra na Amazon.com, você recebe antes do Natal. Aqui conta a história da nossa vida. A Marisa foi dada a ela 2 anos de vida. Com o tumor que ela teve, sem a meningite. Esquece a meningite. A meningite deixou sequela. Mas o tumor, do tamanho e o local que ela tinha 2 anos de vida. E fazem 10 anos. Olha. Por isso o nome do livro é Impossível, o IN está riscado. Então nós passamos por sequestro, tudo isso é colocado neste livro aqui. Fininho, tranquilo, você lê isso aqui em 2 horas. Esse aqui, Eliel, eu quero presentear você. Esse livro é o que a Marisa estava lendo.
Presente,
mas eu queria,
irmão,
presentear você com uma dedicatória,
obrigado,
viu?
Obrigado.
E você pode comprar agora na Amazon.com.br. É mais fácil numa livraria também, passar num shopping, em algum lugar como esse. Vai abençoar a sua vida e abençoar a vida de pessoas que estão passando por luta, que é uma história de fé, coragem, amor e resiliência, né? Então são 10 anos que eu tomo conta da Marisa. Não coloquei cuidador, não coloquei enfermeiro. O que eu prometi a ela quando casei, na saúde e na doença, eu estou cumprindo com muita alegria, com muito amor. E é o que isso impactou a vida de pessoas, do médico, e o que gerou esse livro aí, que tem abençoado já muitas vidas. No pré-lançamento, vendeu mais de 6 mil unidades.
Boa, né?
A livraria ficou assim chocada, porque ator famoso não faz isso. Quando foi noite de autógrafo no shopping, foram 3 horas de fila.
Coisa boa,
então,
irmão.
Deus vai abençoar muitas vidas. Obrigado aí.
Obrigado, viu? Obrigado. E eu faço parte aí do trecho dessa história.
Com certeza, irmão, acompanhou tudo.
Coisa linda,
tudo.
Irmão. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo belo, lindo presente. Muito obrigado, Pedrão. Beijo, Marisa. Obrigado, querida. Valeu, Luciane Severo, valeu, minha querida Maria Eduarda. Logo mais 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, pregando o pastor Níger Martins. O Edinho Lobo já chegou, vai comandar o Tarde Maior a partir de agora. Mais uma vez, o debate já está liberado para você compartilhar. Tá bom? Essa grande aula. Até amanhã.
Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia. Oferecimento
Instituto Melodia. Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br.